Parashá essa semana é Parashat Vaichi. Parashá começa contando como o Yaakov Avinu pede para o seu filho Yosef jurar que vai enterrá-lo na terra de Israel. Depois a Torá conta quando o Yaakov fica doente, que Yosef leva seus dois filhos, Efraim e Menashe, para receber uma bênção do seu avô. E a Torá elabora todo esse detalhe, como foi essa brachá. Pois a Torá conta que Yaakov ajuntou todos os seus filhos e a cada um deles deu bênçãos. E depois, finalmente, a Torá termina a nossa parashá contando mais dois fatos. O primeiro, o falecimento de Yaakov e o enterro de Yaakov. E o final da parashá, a Torá conta sobre o comportamento dos irmãos com o Yosef depois do falecimento do pai, que eles ficam com medo. De repente, o Yosef até agora estava tranquilo com a gente em honra ao pai, e agora que o pai faleceu, ele de repente vai querer se vingar. E eles pedem, por favor, para o Yosef, dizendo que o Yaakov pediu antes de falecer para eles viverem na paz, para ele perdoar por tudo que foi feito. E o Yosef diz: imagina, você não tem que ficar com medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês fizeram pensando no meu mal, mas Deus pensou para o bem, para poder dar comida para todo esse povo. E depois disso a Torá conta sobre o falecimento de Yosef. E assim termina Chumash Bereishit, que termina com o falecimento de Yosef. Chumash Shemot já começa com a escravidão do povo judeu. Interessante que o Midrash e a Gemara, no Tratado de Sotá, página 13, nos conta o que aconteceu no enterro de Yaakov Avinu. Em primeiro lugar, a Parashá nos conta que quando o Yosef leva o seu pai Yaakov para ser enterrado em Israel, e vai toda a família e vão muitos egípcios junto, afinal Yaakov trouxe bênção e acabou os anos de fome antes do previsto. Estão chegando em Israel, terra de Canaã, e os reis de Esav, reis de Ismael, veem que está chegando uma massa de pessoas assim do Egito e imediatamente saem para a guerra. Mas, quando eles notam que está chegando um caixão na frente de toda essa turma, e sobre o caixão está a coroa do vice-rei do Egito, todos os reis imediatamente tiraram suas coroas e também colocaram sobre esse caixão. E o caixão do Yaakov parecia cheio de espinhos, de tantas coroas, 36 coroas que tinha sobre ele, assim conta o Talmud. Depois disso, quando chegou finalmente o momento do enterro, apareceu lá um intruso, Esav. Esav chega e fala: pessoal, desculpa, mas essa sepultura aqui é minha. Me'arat HaMachpelah, em Hebron, tinha 8 sepulturas. 7 delas já tinha pessoas enterradas. Primeiro, Adam e Havá, Abraham e Sará, Yitzhak e Rivka. E agora tinham 2 vagas. Uma estava Leá, esposa de Yaakov, e agora estão querendo enterrar o Yaakov na outra. E aí sabe diz: desculpa, mas aqui é a minha sepultura. Aí os filhos de Yaakov dizem: oh, como assim minha sepultura? Essa daqui é a sepultura de Yaakov? Não, aqui tinham 2 sepulturas sobrando. Uma era para ele, uma era para mim. Na dele ele enterrou a esposa dele, Leá. Ah, esta que sobrou é minha. Dizem os filhos de Yaakov: para o seu tio Esav. Essa sepultura foi vendida? Você vendeu para o papai? Não, imagina, diz o Esav, eu vendi a primogenitura. Mas nessa negociação não se encontrava um pedaço de terra? Um pedaço de sepultura? Dizem os sobrinhos, filhos de Jacob, não. Nós temos tudo isso documentado. Oh, você tem documentado? Mostra. Eu quero ver a papelada. Bom, ver a papelada. Então nós precisamos buscar. Está no Egito. Toda a documentação está no Egito. Naftali, que era dos filhos, o filho que corria mais rápido, foi mandado para o Egito para buscar toda esta documentação para que eles pudessem prosseguir e terminar o enterro. Naftali foi embora. E nessas, o Jacob tinha um dos netos dele, filho do seu filho Dan. Dan, um dos filhos de Jacob, tinha um filho chamado Hushim. Hushim, filho de Dan. Esse Hushim era surdo. Tinha dificuldades de ouvir. E o Hushim pergunta o que está acontecendo exatamente, que não estão deixando enterrar o meu avô. Respondem que o Esav aí apareceu e está reivindicando a sepultura. Estamos esperando chegar uma documentação do Egito. O Hushim fica muito nervoso. E fala, desde quando pode fazer uma coisa dessas? Que desprezo é esse para o meu avô? Ficar esperando, trazer documentação para enterrar ele numa sepultura que é sabido que é dele. E o Hushim pega um pau e dá uma paulada na cabeça do Esav. Conta o Talmud que os dois olhos dele caíram, pularam para dentro da sepultura. E naquele momento se concretizou uma profecia que a Rivka teve. Quando ela disse, Lama eshkal gam shenehem beyom echad. Por que eu vou perder vocês dois no mesmo dia? Não faleceram no mesmo dia, mas os dois filhos foram enterrados no mesmo dia. Yaakov e Esav. Olha que coisa incrível. Nós temos vários e vários filhos de Jacob. 12 filhos de Jacob presentes no seu enterro. Nós temos N netos presentes. Ninguém fala nada. Ninguém parte para defender a honra de Jacob e não permitir que ele seja desprezado lá. O único que se levanta é Hushim. Hushim se levanta e, ops, isso não vou permitir. Desprezar o meu avô não vou permitir. Meu avô vai ser enterrado com dignidade. E que história é essa desse sujeito aparecer agora para atrapalhar o enterro? Por que de todas as pessoas ali presentes, só o Hushim é que teve essa audácia e essa coragem de cuidar e prezar pela honra do Yaakov? Rav Dimir diz que existe um comportamento, uma natureza humana, que às vezes ela é boa e às vezes ela não é tão boa. A natureza do ser humano é se acostumar com fatos. A natureza do ser humano é de se adaptar ao que tem. A natureza do ser humano é acabar se consolando com a situação na qual ele se encontra. Em muitos momentos da vida, Deus nos livre, a pessoa passa por momentos difíceis. Isso é bom. É bom que a pessoa acaba se acostumando com aquela realidade. E dessa forma ajuda ele a conseguir passar por aquela situação difícil. No entanto, isso pode ser negativo. Você tem aqui presente nesse enterro de Yaakov vários filhos. E de repente vem o Esav e começa a discutir com eles. E num primeiro momento, não, nós vamos enterrar o nosso pai aqui. E aí o Esav fala, não, vocês não vão enterrar, isso daqui é meu. Aí começa a negociar e falar e discutir, pá, pá, pá. Nessa discussão toda, os filhos de Yaakov começam já a entender que a situação aqui vai ser que eles vão ter que engolir e que vai ser desse jeito mesmo. No final das contas, vai ter que esperar. Não vamos poder enterrar ele já. Eles acabam se acostumando com a ideia de que Yaakov não vai ser enterrado agora. Acostumam com essa ideia. O único que não acostuma com a ideia é Hushim. Hushim não ouviu nada. Hushim não está ouvindo nenhuma negociação. Hushim não está entendendo nada. Quando Hushim já pergunta, ele recebe uma resposta clara, direto. Estavam para enterrar o Yaakov. Apareceu Esav para impedir. Estão esperando a documentação. Imediatamente Hushim fala, ei, e o desprezo de Yaakov? Enquanto que todo mundo já tinha acostumado com a ideia que vão ter que engolir esse desprezo, Hushim ouviu falar que vai ser desprezado, ele já se levantou e já cuidou do assunto. Isso acontece no dia a dia, no cotidiano moderno principalmente. Nós vivemos em países com corrupção, nós vivemos em países com roubo, nós vivemos em países, Deus nos livre, como o Brasil, com violência absurda. Vive-se em países onde acontecem as coisas mais absurdas. Mas o ser humano acaba se acostumando com a ideia de que esta é a realidade. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Existem momentos onde a pessoa não pode ouvir. Existem momentos onde a pessoa deve ser como Hushim. Não ouve. Não ouve o que está acontecendo. Não se adapta à situação. Não aceita a situação. Precisa ter pessoas que percebem que as coisas não estão certas. Não estão corretas. E no momento que é necessário defender essa ideia, a pessoa não está acostumada com a ideia. E sim, a pessoa está pronta a defender aquela ideia. A pessoa está pronta a lutar por aquela ideia. A pessoa está pronta a batalhar para manter a ordem, para manter a paz, para manter a honestidade no mundo em que vivemos.